8:05. A gente vai ter hoje a participação de mais um vereador aqui da cidade de Guaratinguetá. É o Nilo Silva, ele que foi eleito pelo MDB. E partido aí que apoiou ou esteve na base do atual prefeito Júnior Filipe. O Nilo foi eleito pela primeira vez nesta última eleição do ano passado, 2024. Teve uma boa votação, principalmente evidenciando sua participação junto às comunidades onde ele está inserido. O Nilo está se aprontando para entrar aqui e a hora que estiver disponível já pode entrar. O Nilo é aqui de Guaratinguetá, graduado em Educação Física e tem atuação na área comercial, é empresário, escritor e palestrante. É defensor também do nosso esporte, inclusive participa ativamente aqui do nosso Arena dos Esportes com Guilherme Costa e equipe. E tem também uma visão sobre o esporte como ferramenta de inclusão e transformação social, desempenhando assim seu papel de relevância no campo da previdência social. A gente vai receber então o vereador Nilo Silva pela primeira vez aqui presente na Rádio Frei Galvão. Vereador, muito bom dia, seja bem-vindo. Parabéns pela eleição recente, né? Menos de um ano aí passando por este processo, desbravando ainda esse universo, mas claro, já dando caminhada importante em busca de melhorias à população de Guaratinguetá. Muito bom dia.
Bom dia, Felipe. Ju, pode chamar de Ju?
Toda Juliana é Ju.
Não,
né?
Tem como fugir. Exatamente.
Todo Francisco é Chico,
já,
né? Bom dia a todos os ouvintes. E como você bem falou, né? Primeiro mandato, estamos no oitavo mês de mandato, é um período de muito aprendizado, né? Embora até os mais antigos falam que aprendem todo dia, nesse começo costuma ser um pouco mais difícil pra gente, né? É que verdade. É tudo muito novo, conhecer as pessoas, saber como é que faz. E eu não tinha nenhum tipo de participação política anteriormente. Uhum. Eu comecei literalmente do zero, né? Eu sempre fui comerciante minha vida inteira. Comerciante, trabalho ainda, né? Tem a Ultra Shop Suplementos. Vim do esporte, formado em Educação Física, como você disse, e política é tudo novo, eu tô aprendendo.
E o que ele fez querer entrar nesse meio?
O ideal bem maior. Na verdade, o que me fez entrar foi o seguinte: eu desde adolescente, eu trabalho com previdência social ajudando meu pai. Até hoje eu faço isso, né? Ajudo ele. Só que quando eu era adolescente, que ele começou a me ensinar, eu aprendia meio que a contragosto, eu não queria. Eu achava que era coisa de velho. Eu era adolescente, qualquer um com mais de 30 pra mim era velho. Hoje eu sou um desses com mais de 30, né? Quase 50. Mas tudo bem, deixa pra lá, só um detalhe. Então eu percebi, depois de adulto já, que muita gente não tinha atendimento, porque o INSS, que é o órgão que administra a Previdência, ele não atende como atendia antigamente, quando meu pai me levava com ele. E eu tenho um tino muito empreendedor também. E quando eu falo de dinheiro, ó, dinheiro muda vidas. Tá? E não se trata de ser totalmente ou simplesmente capitalista. Tudo é dinheiro. Dinheiro não tem religião, não tem time de futebol, não tem cor da pele. E eu percebi que alguns milhões de reais eram perdidos, porque essas pessoas não tinham atendimento. Foi quando eu cheguei no meu pai e falei: pai, o que acontece com essas pessoas que você não atende? Ele falou assim: ah, procura outro aí, outro advogado, outro profissional, se for o caso, né? Eu falei: não, mas as pessoas que ninguém atende, ele falou, se ferram. Aí eu fui pesquisar, tentar ter uma noção de dinheiro e percebi que só em Guará são milhões de reais, milhões, todos os meses perdidos. Pessoas que não têm celular, pessoas que são analfabetas, que eu atendo vários também, analfabetas digitais, maioria, né? Pessoas que, pô, eu vi um recurso de uma senhora, né, que ela fez sozinha, porque o governo fala que o aplicativo resolve tudo, e no recurso ela escreveu: eu discordo da decisão, porque eu ainda não estou bem. Um recurso que vai levar 2, 3, 4, 5 anos e vai ser indefinido de qualquer maneira. Então a minha ideia era criar, ainda é, né, em Guará, um local público, gratuito, obviamente, que faça esse trabalho conforme meu pai faz, eu faço, nossos amigos fazem, vários advogados fazem também. Então eu decidi partir para a política para lutar para que isso exista aqui em Guará. E é uma ideia que todos os políticos gostam, só que envolve muitas coisas, incluindo dinheiro também, né? E esse ano, assim, falar de dinheiro para o município não é o melhor ano ainda, né? De falar de dinheiro não está tão interessante falar disso. E eu comecei a batalhar, então eu comecei a atender as pessoas para ter credibilidade nessa área. Porque até então eu era muito conhecido com a minha pela minha loja. Isso. Né? Ainda sou bastante. Então eu comecei a atender pessoas que nada convence mais do que resultado. Então quando eu comecei a atender, resolver problemas principalmente, né? e conseguir dinheiro no bolso do cidadão, eu fiquei reconhecido por isso.
Tá.
E foi esse também o diferencial da minha campanha. Eu sou vereador eleito com menor gasto de campanha.
Tá.
Eu não fui na feira, eu não comi pastel, eu não fiz um de banner. Muitos falavam, nossa, como é que esse cara se elegeu? Eu não vi ele fazer nada. Porque eu pautei muito em resultado.
Tá.
E é o que eu tô lutando e em breve tem tudo para acontecer. Né? E para ficar uma coisa um pouco mais reduzida, né, em termos financeiros, a minha ideia, juntamente com o prefeito, né, sem prometer nada por aqui, né, é só uma conversa que a gente está falando aqui, a ideia é começar esse trabalho para ficar mais restrito no primeiro momento às pessoas de baixa renda.
Tá.
E depois a gente consegue abrir para todo mundo. Porque assim, eu falo para todas as pessoas assim: se eu não dormir, se eu não comer, se eu não beber, eu vou atender gente 24 horas por dia. Meu celular é o tempo todo. É muito serviço. Então, se tiver vários nilos, né? Aliás, várias pessoas melhores do que eu que existem, muitas inclusive, a cidade inteira sendo atendida, muito dinheiro vem para a cidade, tem muito dinheiro que está aqui, flutuando em cima da gente, vamos dizer assim. E esse dinheiro vindo para o cidadão reflete na vida de todos.
Na economia gira
totalmente
melhor, né?
Eu sozinho, em 4 anos, trouxe para o município mais de 5 milhões de reais no bolso do cidadão, sozinho.
Isso. Sim, é. Função importante de cidadão, né?
Sim.
O Correia manda um abraço. Gostaria de saber se o mercado abre hoje. Não abre, né? Inclusive.
Hoje não, nem amanhã.
É uma proposta da prefeitura para que a obra, de fato, se encerre ainda em 2025, né?
Sim.
Então, Correia, o mercado municipal não abre às segundas e terças até dezembro, né?
É, o quanto eles querem acabar,
até acabar a obra.
Até acabar a obra.
E ele retoma as atividades, então, às quartas, até o sábado e domingo também, parte da manhã, tá bom? Então, segunda e terça, fechado, desde julho já essa função. O Léo Dias mandou aqui, bom dia. E o cancelamento da Flig, tem notícias? Notícia desse fim de semana, né? A prefeitura anunciou que as empresas que se candidataram não corresponderam dentro das questões técnicas e com isso há o adiamento, que a gente vai buscar mais informações. O vereador também tá atento a essa questão porque envolve dinheiro público, né?
Sim. Inclusive a Flig, eu participei já da Flig também, eu sou escritor quando eu lancei meu livro, né? Sim, estive lá, tá.
Então a gente está acompanhando e vamos trazer mais informações do que aconteceu e o que vai acontecer, né? Se ainda esse ano, se não, a gente traz para vocês. O Renato diz que quer reclamar, ó, se vem vereador, vem mensagem. Quer reclamar sobre a questão de luz queimada, a gente repassa aqui depois para o Paulo Cavalheiro, diz que já fez várias reclamações lá no Parque do Sol e que nada foi feito. Essa é uma questão que vocês na Câmara estão acompanhando também.
Sim, inclusive, né? Eu como vereador também reclamei várias, eu tenho vários requerimentos disso, né? Várias indicações. Porque as lâmpadas, elas estão chegando aos poucos, vamos falar assim, né? Foram 2.800 lâmpadas que estão chegando aos poucos, né? Para a pessoa entender. Então, vai chegar, só que aos poucos e de acordo com a ordem que a gente foi pedindo. Na rua da minha casa tem uma lâmpada que ela fica piscando, funciona, vez ou outra não funciona, também não foi trocada.
Exatamente. Então tá aí, gente. São melhorias que vão sendo feitas aos poucos, tem uma demanda reprimida. E aí, conforme vai chegando essas lâmpadas, elas vão sendo trocadas. A expectativa é que elas demorem a queimar, né? As novas demorem para que dê tempo de trocar as que estão pendentes. Porque se a nova queimar antes, vira uma bola de neve, né? Não adianta. Ô Nilo, a gente está num período de bastante frio. Você teve requerimentos recentes durante o mês de junho falando sobre a questão da situação de rua de muitas pessoas em Guará. E temos muita
bastante
gente na rua em Guará. O que você recebeu de resposta, não recebeu ainda, o que você acompanha junto às políticas públicas nesse sentido, que é uma situação que não é legal, é desagradável para o munícipe e também uma questão de humanidade, né? Principalmente nesse período agora de frio intenso.
Então, a assistência social, né? Junto ali com o secretário Ricardo Teberg, o subsecretário Williams Montes, eles fazem um trabalho excelente. Só que daí cai naquilo que muitos munícipes acham que é uma desculpa, e não é, é uma realidade. Não tem como acolher todos e ao mesmo tempo, tá? E aqueles vídeos que muita gente me mandam de prefeito indo na rua de madrugada, pedindo pra pessoa sair da rua e não dormir lá, aquilo nada mais é do que marketing, tá? Você não pode obrigar uma pessoa a sair dali, você não pode chutar as pessoas que estão ali. Você não pode obrigá-las a dormir no lugar adequado para isso. Uhum. Então muitas delas voltam. Então na hora de fazer aquele vídeo bonito que vários prefeitos fazem por aí, fica legal o vídeo, eu sei. Inclusive esse trabalho noturno, a secretaria daqui faz também.
Faz.
Faz, eu já vi.
Isso. Né? Já a passa... igreja faz.
A igreja faz. Só que aí eles ficam lá, né? Não é todos, não são todos, né? Se vitimizam, aí come a sua, toma a sopinha deles. E muitos, principalmente usuários de entorpecentes, de drogas em geral, voltam pro mesmo lugar. Então você não pode forçar.
Situação delicada, difícil, gente, difícil. A gente pede solidariedade nesse período agora e acompanhamento das políticas públicas, né? 8h15, a gente vai para um breve intervalo. Na volta, a gente vai falar mais com o Nilo sobre essa questão de acompanhamento das verbas públicas. Tem assuntos importantes rondando o município e daqui a pouquinho a gente dá continuidade ao nosso bate-papo.
Jornal da Manhã Regional. Trazendo as notícias de hoje para você.
Abrace a missão de evangelizar. Faça parte da família missionária Frei Galvão. Sua doação ajuda a divulgar a devoção ao primeiro santo brasileiro, a reformar e ampliar o santuário e a fortalecer nossas obras sociais. Contribua pelo Pix 12 99684-6350, favorecida Arquidiocese de Aparecida, ou entre em contato pelo telefone 12 2285-9388. Paz e bem.
Principais notícias do dia em um só lugar. Jornal da Manhã Regional.
Oito horas e 17 minutos de volta aqui hoje com o Nilo Silva, vereador da cidade de Guaratinguetá, na sua primeira legislatura. O Nilo, uma das funções importantes do vereador é acompanhar o bom uso do dinheiro público, né? Os contratos, a aplicação. Como que você tem tido acesso a isso, sua preocupação em olhar alguns contratos para saber se o ordenamento está legal, isso está fácil, esse diálogo também com a prefeitura tá transcorrendo numa boa. O vereador, alguns levantam bandeira, com o passar do tempo eles vão levantando suas bandeiras, né? Uns vão para o esporte, outros vão para a causa animal, a gente tem hoje, isso hoje muito forte, inclusive, alguns vão para a área da educação, enfim. Isso é natural também, porque é o perfil, a pessoa, a vida toda acaba se engajando em um assunto, não tem problema nenhum. Quem é de primeira viagem, daqui a pouco também acaba encontrando um caminho. Mas o que você tem encontrado em relação a isso, fiscalizado o uso desses dinheiros? É um ano que a gente não recebe muitas emendas, assim, ano que vem vai chover. Sim, emenda, vai ser uma beleza. E aí a gente tem que ficar atento aonde isso vai ser aplicado. Tá tranquilo esse diálogo, esse acesso aí, porque você como vereador tem direito, inclusive, aliás, toda a população, mas você até tecnicamente consegue analisar melhor, né?
Sim, sim, o nosso acesso ele é um pouco mais facilitado, né? Até por conta do nosso cargo, da nossa autoridade, e com o executivo eu, pelo menos, nunca tive problema nenhum. Todas as vezes que eu precisei, o acesso foi dado, né? Sem nenhum tipo de pressão, não precisei apertar ninguém, foi liberado, a gente acompanha. E até o momento não enxerguei nada de irregular. Boa. Nada, absolutamente nada. E o que você falou de vereadores, né? De ter uma bandeira, uma direção, realmente é muito comum, né? Não. Muitos munícipes cobram, acho que o vereador tem que fazer tudo. Tá, teoricamente ele tem, mas ele não consegue.
Não tem
e jeito. O vereador que tenta fazer de tudo, ele não faz nada. Como eu falei, só a Previdência me consome 24 horas por dia.
Pois é.
Seria impossível tentar fazer tudo,
pois
né?
É.
E você mesmo sendo da área de esporte, foi isso que te tocou, né?
Sim, o que me tocou foi isso, foi uma motivação pessoal, porque do esporte eu sou há 30 anos, né? Com a minha loja eu vou fazer 21. Mas o que me tocou foi isso, por quê? Até como estratégia de campanha.
Uhum.
Se eu falasse de esporte, eu estaria concorrendo com, sei lá, 50 candidatos que falam de esporte, se diz do esporte.
Uhum.
O café, eu sou do esporte, por quê? Porque sim, né? Eles cismam que são.
Porque sim.
Porque sim. Não, eu joguei bola. Eu fui atleta.
É isso mesmo.
Eu não, eu tenho uma formação na área, né? Tenho uma loja de suplementos, trabalhei com isso e tal.
Uhum.
Então eu tenho essa a legitimidade de falar disso. Então eu criei, quis utilizar essa bandeira, essa direção, essa pauta, porque eu saberia que dificilmente alguém levantaria a mesma bandeira.
Uhum.
Porque não existe uma bandeira boa, uma bandeira ruim. Todas são interessantes se você souber usar. Só que eu tive essa vantagem, só eu falava disso. Até agora, só eu falo disso.
Sim. E tá paralelamente, né, ao entrar ali, tendo realmente a prática no dia a dia, o que mais tem lhe chamado a atenção e o que você gostaria de poder ajudar a realizar para os próximos anos aí?
Então, num primeiro momento, como eu falei, essa bandeira, né? Que eu já vou começar a mexer agora.
Uhum.
Já estou aqui com uma parceria.
Você vai muito pela causa social também.
Sim,
né?
Sim, mas a previdência social.
Tá.
Eu não sou tão fã. Quando a gente fala em social, alguns confundem com assistencialismo.
Isso.
Uhum.
Não, assistencialismo eu não gosto. Por quê? O assistencialismo, ele prende as pessoas. A assistência social, não. Então, quando eu falo engenheiro, quando eu falo, por exemplo, de uma mentalidade empreendedora, parecendo aqueles gurus do marketing, né, digital, Pablo Marçal, esses caras aí. Quando você consegue colocar esse tipo de mentalidade, de educação nas pessoas, elas entendem que depende delas.
Uhum.
Sabe, essa quantidade de Bolsa Família que tem de pessoas que não teriam direito, sou totalmente contra.
Uhum.
Eu atendo pessoas que eu sei que não precisariam, mas não sou eu que vou julgar isso, né?
Que determina.
Eu sou contra.
Uhum.
Então, eu não sou tão assistencialista, não gosto. Eu gosto muito da assistência social, mas jamais prender as pessoas, até porque eu não sou assim.
E todos necessitam de alguma assistência social em
algum
momento.
Sim, exatamente.
Independente da posição de finanças, enfim, todo mundo necessita.
Sim,
né?
Com certeza.
Então, a saúde é social, a educação é social.
Falando de esporte, que é minha área também, né? Esporte é saúde, né? Uma área da saúde. Eu defendo mais a prevenção da doença do que o tratamento dela.
Uhum.
Várias doenças podem ser prevenidas só com esporte, com cuidado com a saúde de uma forma geral, né? Por aí vai. Se a gente falar de obesidade, por exemplo, que é uma. Que na verdade não é uma. É causado por disfunções clínicas exatamente. Menos de 10% das causas da obesidade são clínicas. A maioria é por comportamento, estilo de vida.
Estilo de vida.
E isso sobrecarrega o SUS com doenças, né? Pessoas ali utilizando a vaga que é direito delas, tirando de outras que têm a necessidade por algo que elas não causaram. Então eu defendo muito esse tipo de comportamento, esse tipo de visão da própria vida.
Você assinou junto com outros colegas um requerimento solicitando informações sobre a questão da Santa Casa, né? Inclusive o Pedro fez uma solicitação ao gestor da Santa Casa, né, doutor Rômulo, para que ele possa ir à Câmara. A gente não sabe se isso já foi aceito, se já tem uma data, mas tem um requerimento que você assina junto com alguns colegas, o Fabrício, o Márcio e a Rosa, solicitando então informações sobre o contrato, é isso?
Isso.
Entre Santa Casa e Prefeitura?
Também. É que assim, ó, esse problema da UPA.
Problema? Essa é uma questão. É um problema?
Sim.
Tá.
Toda vez que você tem na sua vida pessoal, por exemplo, uma crise financeira, é um problema?
Tá.
Então, é um problema. A UPA especificamente, não. O que acontece? Essa UPA, ela é 3, nível 3.
Isso.
Excelente, eu estive lá várias vezes, assino embaixo, é muito bom mesmo. Só que, vamos falar assim, o português claro, para todo mundo entender. É mais do que o município comporta, financeiramente falando.
O custo mensal.
Né? É simplesmente assim. Então o município fala assim, a UPA é excelente, eu fui bem atendido, essa relação... Ninguém discorda disso.
Não,
o prefeito nunca disse o contrário.
E os problemas que existem fazem parte do atendimento de saúde, que infelizmente às vezes acontece.
Resumindo, vai, se isso continuar como está, no final do ano vai colapsar. Resumindo, é isso. Então não é que o prefeito não queira. Se dependesse só dele, ele teria feito. Esse serviço que eu defendo que existe no município, ele também teria feito. Então a ideia no final, resumindo para todo mundo entender, economia. Não é dizer que não merece ou que não vale, é que não dá para pagar.
Isso, não está se sustentando, né?
Exatamente.
É, só para a população poder compreender também, o que é uma nível 3 de UPA? É uma classificação de risco não urgente, também conhecida como prioridade 2 ou amarela. Significa que o paciente apresenta condição que requer avaliação de imediato de morte. É diferente quando é mais próximo de uma UBS, que não tem uma condição necessária. Então, é diferente. A UPA nível 3, ela é caracterizada também como quase como um hospital de grande porte, ou de alta complexidade. Então, tudo isso A gente sabe, né? Uma coisa é um curativo. Uhum. A outra é uma microcirurgia. A outra é uma cirurgia de... Então, quer dizer, tudo isso tem custos. Então, hoje, de fato, vocês já têm... Ou vocês já tiveram retorno. Hoje, o custo mensal, não, o que paga, não está sendo viável. Não é saudável.
Isso,
então,
não é saudável.
E aí é necessário essa revisão. O contrato encerra 30 de setembro.
Setembro.
A preocupação da população, e eu fiz esse questionamento à secretária de saúde aqui, inclusive, é de dia 1º de outubro vai ter atendimento? Ela disse vai ter atendimento. Como que vocês também se preocupam com isso? Independente de quem esteja gerindo, que dia 1º de outubro tenha médico lá atendendo, né?
A nossa preocupação, de uma forma geral, é a mesma da população em geral, né? Vai ter atendimento? E vai. A gente quer apenas resolver o problema. Né, e chegar num acordo, seja de preferência, né, com a própria Santa Casa ou de repente com outra empresa, chegar num acordo que fique bom para ambas as partes. Do jeito que está hoje, não dá. Ponto. Isso é uma realidade. Não é má vontade do executivo, de forma alguma, nem do legislativo. Só que tem que ter uma conversa, tem que ter esse acordo. Tá? O doutor Rômulo, muitíssimo competente, trabalha bem demais. Sim. Sabe, o Júnior Felipe, o nosso prefeito, também muito competente. Só que se continuar com esse valor, para a gente poder resumir e né, deixar bem claro, esse valor vai fazer com que tudo isso entre em colapso. E nós estamos fazendo isso, né? Em prol do próprio munícipe que precisa desse atendimento e ele vai ter.
É preciso. Então não tem data ainda, aliás, essa resposta deve ir lá pro Pedro, mas eu não sei se às vezes você tem acesso à agenda, se esses esclarecimentos do doutor...
Não, ainda não foi confirmado. Não.
Hoje, inclusive, tem sessão ainda, né? Então, provavelmente hoje deve ter alguma atualização nesse sentido.
Uhum.
A gente convoca a população, não é nem convite, a gente convoca que a população participe das sessões de Câmara, isso é fundamental.
Não, nós, vereadores, falamos isso toda hora. Porque os munícipes, eles muitas vezes reclamam, né? E tudo bem, é um direito deles, mas sem entender o que está acontecendo, porque eles não participam da sessão.
Yeah.
E muitas vezes, né? Em grande parte, nem das próprias audiências públicas.
Yeah.
E reclamam de uma coisa baseado num corte que eles entenderam sem saber a complexidade.
Exato. Igual poderia ter participado, né?
É igual agora, a gente teve uma audiência pública sobre a emissão de ruídos.
A última, dos ruídos automotores.
Isso. Nessa segunda deu pouquíssimas pessoas, pouca gente. Na primeira deu bastante.
Uhum.
E é interessante porque a audiência não é para encher linguiça e fazer barulho. Não. É para ouvir os munícipes, isso. Poder explicar de forma mais detalhada, colocar essas sugestões em estudo, uhum, para que a gente possa fazer emendas.
Que a lei vier e tiver aprovada, não tem mais jeito.
Exatamente. É mais complicado alterar, embora tenha jeito. Como. Então a gente chama o munícipe para isso, porque eles reclamam, né? Eu sou coautor desse projeto também.
Uhum.
Então eu escuto na rua, o pessoal pergunta, vai explicando. A gente gosta quando a sociedade participa, se aproxima da gente,
uhum,
para que eles próprios possam até repassar,
sim,
a mensagem correta, para que isso chegue ao máximo de pessoas, para que fique bom para todo mundo, eles entendam o que está acontecendo.
Muito bom. Nilo Silva, vereador do MDB, presente aqui conosco hoje e presente na Câmara Municipal também para atendimento à população, com os trabalhos. E dando aí sequência à política de Guará, né? A gente tem mais um minutinho, Nilo, queria que você fizesse esse convite, quero agradecer também ao Plácido, que tem trabalhado com o Nilo, assessor, e dando esse suporte. Às vezes a população tem mais acesso ao Plácido porque pela correria, né? Também tem os trâmites burocráticos que às vezes o vereador tem que cumprir, então o assessor é que está ali também. Então, a todos eles que estão lá na Câmara, o nosso muito obrigado. O Plácido diretamente trabalhando com o Nilo também. Faça aí esse pedido para a população, como a população te acompanha. Eu sei que você também alimenta as redes sociais, hoje em dia não tem jeito.
Não tem como,
Não tem jeito, tem que estar lá. E onde o pessoal te segue para poder também conversar com você por esse e-mail, por esse canal, que também é interessante, e acompanhar o dia a dia da vida pública de Guará.
Sim. Me achar é fácil, né? Me encontrar é bem fácil, eu sou bem acessível. Como eu sou muito conhecido pela minha loja, né? O meu escritório pessoal é ali, inclusive. Eu tenho um escritório lá no fundo, que eu falo que eu uso mais escritório que o gabinete, que o meu escritório é bem maior que o gabinete. O nosso gabinete é muito apertado, né?
Vai mudar.
Mas ainda assim eu vou usar minha loja, porque é mais a minha casa mesmo, né? E vereador nem sempre ele gosta de usar tanto o gabinete para não ficar todo mundo vendo quem vai falar com a gente, que tipo de conversa acontece. Fica mais impessoal, né? Então eu prefiro a minha loja, que as pessoas se sentem mais à vontade. Não tem a formalidade da Câmara de falar o que você está fazendo, quem você foi. E eu gosto, tô sempre ali, né? Nas redes sociais, as pessoas me encontram facilmente também. Ou pode no meu gabinete, né? Muitas pessoas vão até lá me procurar. Uhum. Aí tem o estagiário, a estagiária, que é a Carol. Uhum. Você encontra o Plácido, que é o assessor. E eles vão falar comigo, eu vou atender. Meu WhatsApp, eu sempre respondo todo mundo. Dificilmente eu consigo responder rápido. Às vezes eu levo um dia, dois, já cheguei a levar cinco. Então, se você mandar uma mensagem hoje e eu não responder, não tem problema. Eu vou responder amanhã ou depois. Uhum. É que o número de pessoas é muito grande. Daí, isso vale para todos, eu posso falar por todos. Tenho certeza que todos são assim também. E o acesso é tranquilo, pode ir lá. Boa. Tô ali na minha loja, Ultra Shop Suplementos, na Avenida João Pessoa, perto do orfanato. Além das redes sociais, como você bem falou também, eu alimento bastante. Eu gosto muito de produzir conteúdo.
E como é que tem sido lidar com essas pessoas que confiam em você agora, que te procuram, né, por confiança? Como tem sido ser vereador agora? Essa primeira experiência.
Que uma coisa que me satisfaz muito é a gratidão das pessoas, né? O brilho no olhar delas quando eu consigo resolver um problema. Uhum. E eu percebo também que às vezes um problema que parece simples, né, para eles é muito grande. O resultado muda a vida delas. E eu me sinto muito orgulhoso de conseguir resolver esses problemas. E me entristece quando eu não resolvo algum, né? Porque nem todos dá para resolver.
Não dá.
Então, esses benefícios que eu faço, por exemplo, eu vejo que muda vidas, tá? Dinheiro, pessoas choram lá comigo. Sim. Literalmente choram. Muitos mudam, desde uma cesta básica, pessoa na fila da saúde, que é uma cirurgia, tem que arrumar um documento, um cadastro.
Não é assim, né?
Não.
Vai lá e arruma, infelizmente.
Não. Alguns casos sim, mas existem vários, tem um processo, algumas pessoas são impacientes. Nem todo mundo tem a mesma compreensão do outro. E o público que eu atinjo hoje, que eu atendo, ampliou muito, né?
Opa.
Então, são pessoas muito diferentes também do que eu estava acostumado. São pessoas.
É, bem-vindo ao desafio.
Bem isso.
Lula, obrigado, viu?
De nada, bom dia. Podem me convidar sempre.
Valeu.
E o que eu puder contribuir, estarei aqui.
Com certeza. Qualquer novidade também, é só entrar em contato com a gente.
Termina aqui o Jornal da Manhã Regional. Trabalhos técnicos Antônio Sadal e Érica Augusto.
Produção e apresentação Felipe Melo e Juliana Luz.
Coordenação do Evandro Luiz Fialha, direção geral do Frei Augusto Luiz Gabriel.
E agora é hora do Café com Entrevista. E o Jornal da Manhã Regional volta amanhã às 7:30 da manhã.
Você ouviu Jornal da Manhã Regional. As informações atualizadas e os acontecimentos que impactam o seu dia. Tudo o que acontece em sua cidade, com credibilidade, responsabilidade e a qualidade que você merece. Jornal da Manhã Regional. Jornalismo sério e responsável.